Professor Ilíquia Mbokolo, como primeira questão para lhe colocar, a primeira questão que tenho para lhe fazer é a seguinte: o senhor é filho de um médico, é um historiador, como é que veio para a história?
Ah, é um pouco difícil, porque o meu pai era, em primeiro lugar, o que foi chamado médico africano. Quer dizer que ele estudou num seminário e depois foi para uma escola para ser médico, mas não tinha o título de médico simples, era um médico africano. Eu nasci em Congo Belga, que era uma colônia muito, como dizer, que era muito diferente de Angola, porque nós temos amigos Angola, quer dizer, a família de Roberto, que era médico africano em Congo. E esta colônia foi baseada sobre um sistema de discriminação que muito, muito forte. Os negros de um lado, os brancos do outro. Era só os portugueses que estavam a fazer uma ligação entre as duas comunidades. Portanto, no tempo da independência, o governo do Lumumba decidiu que os médicos africanos tinha de ir para fora, para a França, para estudar. E ser médicos. O meu pai foi para a França, para a cidade de Lyon, com toda a família, a mãe, os irmãos e também irmãs, 10 filhos e filhas, e eu fui para o liceu para estudar letras, latim, grega, história, filosofia, etc. Eu não sabia que um dia eu seria historiador. Portanto, o amor da história, eu vi isso muito, muito tarde.
Chegou depois.
Sim, depois. Era só quando eu decidi para preparar concursos, não sei como se diz, exames, concursos, para entrar numa grande escola, a Escola Normal Superior, onde a formação era baseada sobre filosofia, línguas antigas e também história. E eu escolhi fazer história. Era uma situação nos anos 60, quando muitos africanos estavam a discutir sobre economia, que era muito, muito importante na questão da exploração da África. Outros estavam a estudar literatura negra. Eu tinha uma paixão para a história. Começou assim mesmo. Em 1171, eu passei o concurso de agregação. E depois, em 75, o meu doutorado na História da África, sobre uma região da África Central, no século XIX. E, nesta altura, eu não sabia onde ir, porque o Congo mudou-se para ser Zaire, e o general Mobutu instituí uma ditadura muito, muito violenta. O meu próprio pai foi mandado para uma aldeia muito longe da cidade de Kinshasa.
Portanto, foi um exílio interno dentro do país.
Sim, um exílio interno. Mas o pai decidiu, antes de voltar para o Congo, que eu fico em França, dizendo que ali em Congo há muitos perigos, você vai ficar assim a estudar. E eu não sabia onde ir, porque eu era um estrangeiro em França, não havia trabalho para mim. Eu pensei, no primeiro lugar, ir para a Algéria. Mas, nesta altura, a Algéria estava a adotar um sistema de educação baseado sobre a língua árabe. Eu pensei, 1975 e 6, ir para Angola. Mas eu não sabia falar português.
Mas é curioso que isso é uma pergunta também que eu lhe quero fazer. Como é que aprendeu a falar português?
Sim, e assim, o professor com quem eu trabalhei disse, olha, se está à procura de um trabalho, a escola pode dar um trabalho aqui. você vai começar aqui e se um dia quer voltar para o seu país, vai voltar. E assim começou a minha história com a Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Eu comecei como assistente, depois como, como se dizer, mestre de conferência, uhum, e depois como professor, diretor de estudos. Eu sou um diretor de estudo desde 23 anos, uhum, que é um tempo longo.
Uhum. Uhum. O facto de ter aprendido português também lhe trouxe um importante benefício no seu métier de historiador, nomeadamente no que diz respeito às fontes portuguesas.
Sim, porque agora eu sou capaz de ir para o arquivo. Eu fiz isso em Maputo, que tem um arquivo que é muito bem conservado, e também aqui mesmo em Lisboa. E fui para o Instituto da Geografia e também para o Arquivo Colonial. Eu sou capaz também de ler livros do Brasil, porque ali eles têm um debate muito importante sobre a questão de discriminação positiva, sobre a história dos negros, a escravidão e tudo isso. E acho que agora eu sou capaz de ir nas todas as partidas da África, os países de língua inglesa, os países de língua portuguesa e os países de língua francesa, que é muito, muito interessante.
Portanto, consegue fazer o pleno, completar portanto, a sua investigação. A nível da investigação e do trabalho do historiador, uma vez que o senhor se tem debruçado, sobretudo, à história de África, eu pergunto-lhe, até porque há uma polémica já antiga, não é, que remonta a Kant e Hegel, sobre a história para os africanos, em que é que fazer história, portanto, a história de África, é diferente da restante historiografia ocidental?
Não, eu acho que a postura do historiador é a mesma na Europa que na África. Nós temos de ter uma distância em frente das fontes, e também nós temos de... não são as fontes que fazem história, é o historiador que faz história. O historiador precisa de ter a ideias muito claras e também evitar prejuízos,
preconceitos
e também ter uma ideia da utilidade da história. É preciso de criticar todos os preconceitos, e há muitos. O Hegel é um exemplo muito interessante, mas também vocês têm muitas pessoas, até hoje, porque pode pensar no caso do presidente francês, Nicolas Sarkozy, que foi para Dakar, na universidade chamada Cheikh Anta Diop. O Cheikh Anta Diop é um historiador muito conhecido na África. E fui lá para dizer que os africanos não conheciam a história, porque são pessoas que todos os dias estão a fazer as mesmas coisas, e por isso que a África não avança. É incrível que hoje um presidente de um país como a França
tenha uma posição dessa, que é uma posição tão antiga, já ultrapassada historicamente.
De 2-3 séculos atrás. Portanto, para mim, a questão de saber são só os africanos que podem escrever história da África, eu penso que não. Eu penso que alguns dos melhores historiadores da África não são africanos.
Até porque têm a distância que é necessária para...
A distância é necessária. A distância é necessária. Porque o problema das fontes é o seguinte. Nós temos fontes europeias, que são fontes. Nenhuma fonte é perfeita, porque precisa sempre de criticar as fontes. Mas nós temos também fontes orais. O que acontece é que os africanos, muitas vezes, estão a crer que as fontes são verdade. As fontes não são verdade. As fontes são uma interpretação da história. E, por isso, nós precisamos de pessoas que são fora disso e que podem dizer, olha, aqui é interessante, mas este não é verdade. Por exemplo, no caso da Guerra da Libertação, a pessoa que diz que eu, no ano tal, fui capaz de parar uma bala com a mão. Não é possível. Claro, quer dizer que neste tempo havia mecanismos de feitiçaria ou não sei o quê para ajudar as pessoas a suportar a violência da guerra. Mas não quer dizer que estas pessoas eram capazes de parar com uma mão. São exemplos que são muito, muito interessantes e, para mim, eu acho que todos querem de ser feito para que europeus, americanos e todas as pessoas para escrever e estudar a história da África. Eu próprio, há 20 anos atrás, eu estava a ensinar a história da França e da Europa.
Mas, de qualquer das formas, as tradições orais, a chamada história oral, é algo a considerar, é um importante reforço para o estudo da história, nomeadamente da África.
É claro que se você quer estudar a história dos povos da costa, você tem fontes escritas. Mas, no caso dos povos do interior, por exemplo, os povos da zona da floresta da África Central, não há fontes escritas antes do século XIX. É claro que, para fazer história, nós temos só fontes orais. E, por isso, é preciso de elaborar metodologias para este estudo. E eu acho que, até os anos 1950, a história da Europa era baseada principalmente, sobre fontes escritas. Mas, com o desenvolvimento da história da África, hoje, mesmo na Europa, os historiadores estão a usar fontes orais. Quer dizer que há um complexo de trabalho, a história da África, a historiografia africana, influenciou o estudo da história de outros continentes.
Um dos aspectos que o senhor tem falado com alguma importância é a questão do capital da memória, daquilo que referiu como sendo o capital memorial, que tem a ver até com as gerações atuais, as novas gerações, que muitas vezes desconhecem e remetem como se fosse já para um espaço longínquo acontecimentos que ocorreram há algumas décadas somente, não é? Eu gostaria de saber de que forma é que esta história memorial, este capital memorial, tem importância para a África atual, nomeadamente com o desenvolvimento do continente.
Sim, é uma questão muito interessante, porque agora eu acho que perto de 2/3 dos africanos têm uma idade de 25 anos, menos de 25 anos. E também o sistema de educação não tem meios para desenvolver-se. Quer dizer que o ensino da história não é bem feito, porque cada vez que a liderança muda na África, o novo líder quer destruir tudo que...
Isso não é algo de novo, isso já nos tempos dos faraós se fazia isso, não é?
Sim. Eu próprio encontrei, em muitos países, jovens que não conhecia. Não sei, o Amilcar Cabral, o Patrice Lumumba, o Eduardo Mondlane, etc. E agora nós pensamos que se a África quer organizar o seu desenvolvimento, África precisa de conhecer a história dele, não a história dos pesquisadores, que é uma outra coisa. A história dos pesquisadores é uma história especializada, mas nós queremos uma história memorial.
Uma base cultural.
Sim. Quer dizer, nós africanos, de onde vimos, que são as fases mais importantes da nossa história? Nossa história é a mesma ou é diferente da história, não sei, da Ásia, do Meio Oriente, da Europa, etc.?
No fundo, remete para a matriz.
Sim. Portanto, a ideia da União Africana, quando nasceu esta ideia? Era depois da ideia da União Europeia ou, ao mesmo tempo, nós sabemos que a ideia da unidade africana foi concebida no fim do século XIX. É isso que os africanos precisam hoje. Porque você sabe, com a mundialização, com a globalização, alguns tecnocratas da África acham que as coisas são fáceis. Basta só de fazer o que os americanos estão a fazer. Mas os africanos não são americanos. E também nós precisamos de inventar novos modos de vida, novos processos de desenvolvimento. A ideia do trabalho é diferente. As crenças religiosas são diferentes. É com isso que nós vamos organizar o desenvolvimento da África.
A propósito disto que está a dizer, realizou-se a cimeira Europa-África. Os líderes africanos e europeus estiveram aqui, evidentemente, em Lisboa. E um dos aspectos que foi aqui referido diz respeito ao líder líbio, Muammar Gaddafi, que referiu que a Europa devia pagar, de certa forma, reparações, indemnizações aos africanos pela escravatura e por toda, no fundo, por toda a colonização que foi feita, por tudo o que de mal foi feito. A pergunta que eu lhe tenho a fazer prende-se com o facto de eu ter ouvido dizer, na Culturgest, que esta posição de Gaddafi escamoteia responsabilidades. Porquê?
Porque eu acho que agora os povos africanos não estão a pensar naquela colonização, na escravidão e tudo isso. Estão a pensar no desenvolvimento deles. Não estão a olhar para o passado, estão a olhar para o futuro. Quer dizer que o passado da África agora já está interiorizado pelos africanos. Acho que eles não têm problema nenhum com a colonização. A colonização faz parte da história da África. Havia alguns muitos aspectos negativos, havia também aspectos positivos. Isso não é o problema dos africanos, dos povos africanos. Mas os líderes africanos que discutem com os europeus, eles têm estes problemas, o tráfico dos negros e a colonização, como uma ameaça contra os europeus.
Mas nós isso, não revela também, isso também não revela, de certa forma, um reconhecer de uma inferioridade que não devem ter?
Acho que sim, porque a colonização... Os americanos latinos saem da colonização, os índios também. A própria Europa foi colonizada pelos romanos, pelos não sei. Portanto, quer dizer que este processo de exploração de um povo pelo outro acontece muitas vezes na história. Portanto, nós... A história da colonização é uma tarefa dos historiadores, principalmente. Este deve ser deixado para os historiadores. Quando os líderes da África falam de reparação, é realmente uma posição de demagogia, porque ao Muammar Gaddafi, alguém pode dizer, olha, muito bem, a Europa vai organizar um processo de reparação, mas os países árabes também devem reparar, porque o tráfico dos negros começou pelos os árabes. E também a colonização, a destruição do Império do Gao no ano 1591 foi feito pelo um exército vindo de Marrocos com alguns cristianos de Espanha. Quem vai começar o processo de reparação? Alguém também pode dizer que os povos de Moçambique precisam de receber uma reparação do povo Zulu, porque os Zulu, no século XIX, fizeram uma invasão de Moçambique. Eu acho que história é conhecimento, história é também memória, política não tem a ver com a história. São duas coisas diferentes.
A nível do desenvolvimento, uma das coisas que defendeu era o esclarecimento, no fundo, das relações com dois nortes, o norte de África e o norte Europa, se pode assim dizer.
Sim, porque nos livros de história, os livros, as enciclopédias de história, uma da ideia básica é que do norte vem a civilização. É uma ideia que muitos historiadores estão a defender. Mas porque a ideia é que no sul as condições geográficas não são boas para construir a civilização. Você conhece a teoria dos climates do filósofo francês Montesquieu, que diz que estas condições da África não são boas para uma civilização. Mas na história da África, do norte vem o mal. Primeiro, com Islão, um Islão armado, que foi a primeira civilização a organizar o tráfico dos negros, desde o século 7 e 8. E depois, estes países islâmicos conseguiram também a receber um apoio de Espanha, de Itália, do Império Otomano, para organizar numa escala muito grande este tráfico do negro. E depois houve também a colonização. Portanto, numa aproximação, numa abordagem da história da África baseado sobre África, é claro que se África é considerada como o centro do mundo, do norte vem uma ameaça muito, muito grande que contribui a destruir muitas civilizações que eram civilizações brilhantes do continente.
Uma das coisas que tem referido é a questão da religião. E isto prende-se, de certa forma, também com o Estado. Porque há quem defenda que o africano reconhece o chefe, não o Estado. Ora, uma das características do Estado moderno será aquilo que o senhor já por diversas vezes referiu, a laicização, certamente, evidentemente que isso se nota sobretudo na Europa e no mundo ocidental, um certo afastamento em relação à religião. Em África isso parece não ser bem assim. Às vezes nota-se que a religião é, de certa forma, uma porta para a modernidade. Nomeadamente na África Ocidental, no Senegal, a questão dos chamados arabizantes, nota-se muito isso. Porque é que sustenta que pode haver aí, de certa forma, um contributo para a modernização do Estado, não é, em África?
É uma questão que é um pouco difícil porque...
Mas importante.
Sim, é importante, porque a questão da religião geralmente é uma questão que aborda os antropólogos, os etnógrafos, quer dizer, pessoas que não trabalham tendo conta da duração, das mudanças, das transformações das crenças. Porque, para muitos deles, as religiões africanas são estáticas, não mudam. Por exemplo, o padre Placide Tempels, que era belga, escreveu um livro sobre a religião dos povos da África Central, o livro chamado Filosofia Bantu, dizendo que desde a origem do mundo, os africanos têm a mesma religião. É claro que as religiões africanas têm uma história, mas com o encontro com o Islã e o cristianismo, a ideia de muitas sociedades era o seguinte: olha, esta gente da fora são capazes de organizar a exploração da África. Quer dizer que eles têm uma força superior da nossa. Nós precisamos de ir procurar esta força. Esta força fica na religião. É por isso que, desde o século XVI, mesmo o século XV, do fim do século XV, muitos chefes africanos convertiram-se primeiro para o cristianismo, e desde o século IX ou VIII, muitos para o Islã. Uhum. Mas eles não deixaram as religiões deles. Uhum. A ideia era combinar as duas. Porque a nossa religião é nossa, mas com o reforço daquela religião, nós vamos ficar mais fortes que hoje. Também nós vamos ficar mais fortes que eles, porque eles têm a religião deles, mas nós vamos ter a religião deles e também a nossa própria. O que acontece é que, para mim, a religião no contexto da África não é uma maneira de recusar a modernidade. No contrário, é uma maneira de procurar a modernidade. É por isso que, na África, as pessoas mudam muitas vezes da religião. No Islã, alguns podem ser, desta denominação, depois mudar para uma outra, depois para uma outra, à procura da versão do Islã que seja mais adaptada na situação deles. Uhum. E o mesmo acontece com o cristianismo. E hoje, você sabe que em Angola, Moçambique, Congo, etc., a religião chamada cristianismo de réveil, os novos cristianismos, a gente são hoje, eles são batistas, e amanhã eles são não sei o quê, e depois outras,
e banguistas também, e por aí fora.
A pessoa que muda para as religiões de Ásia, religião da Índia, do Japão, você tem também na África pessoas que são budistas, etc. E é um indício da complexidade das sociedades africanas e dos esforços das pessoas à procura de um sistema que pode ajudar a compreender o mundo hoje e a ter os meios de mudar o mundo. Porque há 20 anos ou 30 anos atrás, o mesmo aconteceu com as ideologias. A pessoa tem capitalismo, socialismo, socialismo africano, socialismo marxista, etc. Ela estava a mudar de um ao outro. Agora que não há, como se diz, nenhuma ideologia, as religiões têm o lugar das ideologias.
Já agora que referiu aí duas questões, e eu vou já mudar de certa forma, para esse eixo. Referiu aí as religiões asiáticas e temos assistido nos últimos tempos também à entrada de novos agentes, de novos agentes internacionais em África, à procura de recursos. A questão dos recursos é crucial também para ser falada. Estamos a falar, nomeadamente, da Índia e da China, e também podemos falar depois do Brasil do outro lado. De que forma é que a entrada destas potências no continente africano veio alterar o que até então se passava a nível social?
Acho que esta entrada é uma nova oportunidade para os países africanos, porque a África tem uma relação privilegiada com a Europa desde, digamos, o século XV até o século XX. Era só relações norte-sul, com, secundariamente, relações com América Latina e América do Norte. Depois houve a chamada Guerra Fria. Os Estados africanos eram muito, muito inteligentes para arranjar um sistema para beneficiar do Ocidente ou do Oriente. É por isso que, quando você olha para a duração dos regimes políticos da África, desde os anos 70 até os anos 90, você está a ver que os chefes deste tempo eram capazes de durar muito tempo no poder. O Félix Houphouët-Boigny foi presidente da República de Costa de Marfim desde o ano 70 até o ano 93. Por quê? Porque a filosofia dele era: eu sou contra o comunismo e, por isso, eu vou obter a ajuda da França, da América do Norte, etc. E também, no caso do Congo-Brazzaville, desde a Revolução de 73, os regimes chamaram-se socialistas e o país conseguiu obter a ajuda do campo socialista. Mas, com o fracasso do campo do leste, não há Guerra Fria. O continente América é o país mais potente, a Europa está a organizar-se e há esta situação do chamado condicionamento democrático. A União Europeia está a dizer à África: se quer ajuda, você deve ser democrático, senão não há nenhuma ajuda. A chegada da China, da Índia,
alterou tudo isso.
Está a criar uma situação nova. Porque agora os países podem dizer: muito bem, você não quer dar ajuda, nós vamos concluir acordos com a China. E a China não tem conta de direitos humanos, do sistema político, eles querem recursos naturais. E também ele tem uma maneira de viver com as pessoas que é muito, muito diferente da dos europeus. Eles vêm com trabalhadores que são gente de uma condição não elevada. Eles vivem com as pessoas, trabalham com elas, falam as línguas do país e está a concluir negócios muito, muito interessantes.
Mas essa é uma das críticas que se faz à cooperação chinesa, que é o facto de vir com trabalhadores, o que não cria trabalho para os africanos.
Isso também acontece, mas isso eu direi aconteceu porque há 10 ou 15 anos atrás, a China foi utilizada pelos Estados africanos para construir estes prédios de prestígio você deve trabalhar muito, muito rapidamente para acabar o trabalho, mas agora eu acho que há um investimento do trabalho e, no caso da construção de caminhos de ferros, do trabalho de exploração de recursos mineiros, estão a formar algumas pessoas e os investimentos são muito, muito grandes. 8 bilhões de dólares para o Congo, 3 para o Gabão.
Também à volta 3 também para Angola?
Para Angola. Eu acho que agora os países do Norte vão procurar meios para encontrar esta concorrência da China. Amanhã vai ser o caso do Brasil. Também amanhã o caso de Índia e de alguns países do Meio Oriente.
E é bom não esquecer também os americanos. A criação de um comando para a África também tem de se fazer aí uma leitura.
Sim, sim. Acho que há sempre este problema da América. A América tem uma parte da história dele que é uma parte africana. Mas eles não realmente, eu acho, têm meios intelectuais para compreender o que é África. Porque para eles, África é o continente que mandou os escravos. Só isso. Mas há vezes que, no ano 40, no ano 60, também no tempo de Bill Clinton, quando o Clinton lançou a ideia de trade, not aid, portanto, negócio, não ajuda, ele estava à procura de um sistema de negociar com países africanos sobre esta base de cooperação, principalmente económica e financeira.
Referindo estes contributos, de certa forma, para a modernização e para o desenvolvimento do continente africano, é bom também não esquecer os africanos da diáspora. Aliás, a União Africana atribui-lhes um papel de região de África.
Sim, a União Africana decidiu que as diásporas vão construir a sexta região da União Africana. Quer dizer que eles vão ter deputados na Assembleia da União Africana, eles também vão ter documentos de identidade, porque nós temos africanos que são portugueses, franceses, americanos, eles vão ter um documento da África, com o direito de ir nas todas as regiões do continente africano. Porque hoje é claro que o dinheiro que os africanos da diáspora estão a mandar cada dia para a África representa um financiamento muito, muito importante. No caso de um país como o Mali, são os imigrantes que estão a construir o país, a transformar, renovar as cidades e tudo isso. E, nos alguns casos, é claro que o dinheiro mandado pelos imigrantes é mais importante que a ajuda pública ao desenvolvimento. Com isso, muitos países africanos, no caso, por exemplo, do Senegal, o presidente Abdoulaye Wade foi à procura de ministros vindo da fora. E no caso também do Congo, desde a chegada de Kabila, há muitas pessoas da diáspora que estão no governo. Mesmo no caso da África do Sul, o Thabo Mbeki próprio é uma pessoa da diáspora, porque viveu muito tempo na Inglaterra, na Tanzânia também, e veio na África do Sul só depois do fracasso do apartheid.
Mas, de qualquer forma, essa diáspora não se constitui sem que, de certa forma, não haja uma tensão com os países de acolhimento. Aliás, creio que é por isso que fala de diabolização da imigração.
Sim, porque a nova imigração da África podia ser dito que há três fases da imigração africana. A primeira, imigração forçada no tempo do tráfico dos negros. Depois, a imigração dos trabalhadores, desde, no caso da Inglaterra, da França e da Alemanha e da Bélgica também, a imigração dos trabalhadores procurados pelos próprios Estados europeus. E depois, desde os anos 75, 80, há esta nova imigração dos chamados refugiados políticos. Muitos deles não são refugiados, estão à procura de um trabalho. E agora a Europa está a diabolizar esta imigração e também a fazer uma confusão entre esta nova imigração e a antiga imigração. Num país como a França, agora, o discurso público está a dizer que a agitação nas cidades francesas são um facto dos imigrantes. Eles estão a esquecer que os chamados imigrantes não são imigrantes, são pessoas nascidas em França que são francesas.
Exatamente.
E isso, eu acho que esta tentativa de fechar as portas da Europa e de fazer que a Europa organize uma forma de limes, de um muro, para impedir os africanos de vir para a Europa, é também uma das situações que faz que os africanos estão a olhar para a Índia, África e provavelmente também América do Sul.
Quando referiu como uma das exigências da Europa a democratização dos Estados, referiu também que a nível da ajuda chinesa eles não estão preocupados com essas exigências. A questão que se coloca, e é uma questão que se coloca a nível da legitimidade dos dirigentes africanos, então como é que se obtém a legitimidade? Põe-se de parte as eleições? Não são as eleições que, sobretudo, dão legitimidade aos dirigentes?
É muito interessante, porque o processo formal da democratização é as eleições. Mas esta é a ideia da diferença entre o chefe e o Estado. Porque, mesmo no caso das eleições, a legitimidade do chefe precisa de ser baseada sobre a concepção do poder e do chefe dos africanos. O chefe não é... o Estado é uma abstração. Não existe o Estado. É um sistema, leis, não sei, constituição, tudo isso. Mas o chefe é uma pessoa que seja capaz de receber todas as pessoas que têm um problema. Se estas pessoas precisar de uma ajuda, o chefe deve ajudar. Quer dizer, quando as pessoas vão para uma visita para o chefe, ele pensa que, na saída, eles vão ter os meios para resolver o problema. Se precisar de dinheiro, o chefe vai dar dinheiro. Se precisar, não sei, de carros, o chefe vai dar carros. E isso faz que, no caso, por exemplo, no caso dos Camarões, ou no caso do Gabão, o chefe está no poder desde 20, 30, 40 anos. Ele fica no poder não só por causa da repressão, a repressão existe, mas está também no poder porque...
Tem sustentabilidade.
Sim, tem estabilidade e o chefe está a comportar-se como um chefe africano. No exemplo do... Eu conheço muito bem o Gabão, eu conheço muito bem o próprio presidente de Gabão. Eu estava a discutir com ele há alguns dias atrás. Ele disse, olha, As pessoas dizem que eu fico no poder desde 47 anos. É verdade, mas a gente gosta disso, porque quando eles ficam aqui para ajuda, eu estou a ouvir as doleanças. Quando ele precisa de uma ajuda, eu estou a ajudar. Quer dizer também que o presidente da República não trabalha como o presidente da República Americana. Não fica no seu escritório a escrever papéis, documentos.
Há uma relação pessoal.
Uma relação pessoal. E também eu penso que com alguns condicionamentos democráticos, com um controlo mais grande da parte dos parlamentos, pode ser uma maneira de organizar o poder. No caso da França, por exemplo, o general de Gaulle, o François Mitterrand, estava a comportar-se nesta ideia. O chefe é aberto a todas as pessoas que têm problema dentro do país.
Eu creio que já falamos de muita coisa e acho que haveria muito mais para falar. Mas o tempo é que não nos permite continuar a falarmos muito mais. Vamos então terminar esta entrevista. Antes, agradeço-lhe a amabilidade que teve em falar para a RDP África, não só deste percurso todo da sua vida académica, mas também de todos os problemas que dizem respeito à África atual. Então, muito obrigado.